Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 18. Lucas capítulo 7, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e flagelados de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Leva cada pensamento cativo a Cristo nessa hora, em nome de Jesus, e tudo aquilo que quer barrar a liberação do teu poder sobre nós, que caia por terra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós terminamos a ministração sendo desafiados, vocês lembram a quê? A esticar a nossa fé. Nós fomos desafiados a expandir a nossa fé de tal forma que nós conseguíssemos crer na ação poderosa de Deus. E Deus, no fim do culto, nos ministrou que liberaria muitos milagres. Irmãos, eu recebi alguns testemunhos, alguns que de verdade eu me senti como Pedro. Como eu usei no texto do domingo passado, falei: meu Deus, será que é isso mesmo? E era, irmãos. Deus fez milagres. Nós precisamos entender que existe muito mais de Deus para nós vivermos como crentes em Cristo Jesus. Então, essa noite, eu gostaria de trazer um fundamento à sua fé para que você seja habilitado a viver o extraordinário de Deus. A verdade é que a palavra de Deus nos desafia constantemente a confiarmos no poder de Deus. A vida cristã do dia a dia, ela é marcada por uma luta entre a minha confiança no poder de Deus ou a minha confiança em mim mesmo. Confiamos no poder de Deus ou confiamos em nós mesmos? Essa luta eu sei que você vive diariamente. Quando domingo talvez você sai daqui cheio de fé, mas lá por terça-feira as circunstâncias pressionam seu coração e parece que você já não crê de forma tão intensa. A Bíblia diz algo: maldito o homem que confia no homem. A Bíblia não está dizendo que maldito é o homem que confia em outro homem. O que o texto vai falar sobre isso é: maldito o homem que confia em si mesmo. Nós somos desafiados, meus irmãos, a andar com base na nossa confiança no poder de Deus. Eu creio que muitos cristãos andam carregados, andam sobrecarregados, porque vivem os seus dias confiando apenas em si mesmos, quando na verdade deveríamos mergulhar no poder de Deus. O poder de Deus está disponível para todo aquele que se rendeu a Jesus. O poder de Deus está disponível a todo crente em Cristo. E nós devemos então escolher: eu vou caminhar com base no poder do alto, eu vou caminhar com base no poder de Deus, ou eu vou caminhar com base em mim mesmo? O primeiro vai levar você ao desgaste, o segundo a experiências extraordinárias e sobrenaturais. Por isso, essa noite, eu quero investir tempo, meus irmãos, aprofundando nas escrituras, para que nós possamos compreender como a Bíblia estabelece a nossa relação com o poder de Deus. Alguns irmãos de uma linha mais tradicional vão colocar as manifestações do poder sobrenatural de Deus na vida do cristão quase que algo ocasional. De vez em quando Deus faz. Eles confundem muitas vezes a compreensão da soberania de Deus. Eles não negam que Deus pode agir hoje, mas alguns esperam que isso praticamente não aconteça. Encontrou crentes assim? Ah, nós oramos, mas se for a vontade do Senhor, amém, é claro que Deus só vai fazer a sua vontade. Mas muitas vezes esse discurso, se for a tua vontade, é muito mais utilizado como uma forma de esvaziar-se da plenitude da fé e da responsabilidade de crer no poder de Deus. Muitos cristãos têm vivido assim, confundindo soberania de Deus com acaso. Há uma diferença, irmãos, entre a ação da soberania de Deus e o acaso. A verdade é que quando eu olho para a Bíblia, ou mesmo para a história da igreja, eu vou perceber que havia uma santa expectativa de que o poder de Jesus se manifestasse. E essa expectativa que a igreja primitiva carregava, que os primeiros discípulos carregavam, não era, meus irmãos, uma expectativa vã, não era uma expectativa ao acaso, e não era exceção. A verdade é que a regra é que os primeiros cristãos tinham a expectativa de que o poder de Deus se manifestasse, de que Deus operasse milagres, e a exceção fosse de que às vezes algumas coisas não acontecessem. Mas nós invertemos isso. Nós achamos que a regra é que o poder de Deus não se move de forma sobrenatural, e a exceção é que ele se move. Quando eu olho, meus irmãos, para o ministério de Jesus, eu vou perceber que Jesus passou um terço de seu ministério ensinando a respeito do reino de Deus. Mas ele passou mais um terço do seu ministério curando enfermos. Ele passou mais um terço do seu ministério expulsando demônios. Esses são números aproximados. O que significa para mim que se esses dados estiverem mais ou menos corretos, Jesus passou dois terços do seu ministério manifestando o poder de Deus. Mas não só Jesus, os apóstolos e a igreja também. A Bíblia mostra que após a ressurreição do Senhor Jesus, por exemplo, Pedro e João estão indo ao templo para orar. E quando eles vão ao templo, eles param na porta, numa das portas chamada Porta Formosa. Eles encontram ali um coxo. E a Bíblia diz que aquele coxo diz: você pode nos dar umas esmolas? E Pedro e João, olhando para eles, dizem uma frase que é famosa: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas isso que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia relata que aquele coxo saltou e entrou no templo louvando a Deus. O poder de Deus estava sobre ele, através do nome de Jesus. E tem uma frase que eu quero destacar: o que temos, te damos. Os primeiros discípulos de Jesus, eles não eram cheios de ouro, eles não eram cheios de prata, mas eles eram cheios do poder de Deus. Os primeiros discípulos dependiam do Senhor. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história de Atos? É que os discípulos não estavam inovando, eles estavam simplesmente obedecendo. Os discípulos estavam fazendo aquilo que lhes foi outorgado na grande comissão. Quando nós lemos em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando os discípulos Pedro e João olharam para aquele homem à beira da Porta Formosa, eles não estavam inovando, eles não estavam inventando, eles simplesmente estavam obedecendo, porque Jesus disse que a pregação do evangelho seria acompanhada de sinais, a pregação do evangelho seria acompanhada do poder de Deus. Por isso, o manifestado poder de Deus na vida dos cristãos nada mais é do que obediência à grande comissão. Alguns irmãos vão olhar esse texto e vão encontrar as mais diversas justificativas pelas quais nós não vivemos essa realidade hoje. Vou te dizer algumas delas. Alguns irmãos vão dizer: essa instrução era para os 12. Quando a Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, essa instrução era somente para aquele tempo. A minha pergunta é: se a essa instrução de manifestar o poder de Deus era só para aquele tempo, o ide também era? Porque no mesmo texto que está dizendo ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a Bíblia diz que essa pregação seria acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Se eu estou dizendo que os sinais e prodígios na vida da igreja era só para aqueles 12, o ide também era só para eles. Alguém duvida que a grande comissão é para toda a igreja? Não! A grande comissão é para todo discípulo. E se a grande comissão é para todo discípulo, a manifestação do poder de Deus é para todo discípulo, é para toda a igreja, é para todo aquele que crê. Outra justificativa para a falta de poder da igreja nos nossos dias. Naquele tempo, se não fosse assim, as pessoas se converteriam. E eu respondo essa afirmação com uma pergunta. As pessoas daquele tempo tinham mais dificuldade de se converter a Cristo do que as nossas dos nossos dias? Ou o coração dos pecadores era igual ao de hoje? Outra justificativa, essa de uma linhagem mais histórica, calvinista. O poder de Deus se manifestava naquele tempo na igreja primitiva porque o cânon bíblico não tinha sido fechado. Uma vez que hoje nós temos a Bíblia em mãos, nós não precisamos mais de tantas manifestações do poder de Deus. Minha pergunta a esse argumento é: em que texto bíblico nós encontramos a indicação de que os dons ou poder de Deus teriam sua ação diminuída uma vez que nós tivéssemos a Bíblia nas mãos? Nenhum lugar. De forma alguma. Além disso, eu prefiro crer que a igreja dos nossos dias não manifesta tanto poder quanto a igreja primitiva. Não porque Deus mudou sua forma de agir, mas porque nós mudamos. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A verdade, meus irmãos, é que relatos da manifestação do poder de Deus na vida da igreja são comuns. A ação do poder sobrenatural de Deus na vida da igreja nunca foi visto como um caráter de exceção, mas sempre foi a expectativa dos discípulos de Jesus. Eles criam que o poder de Deus iria se manifestar em qualquer situação na qual o poder do homem não pudesse se manifestar. O coração dos primeiros discípulos foi tomado de uma santa expectativa e de uma decisão. Nós cremos que Deus faz milagres, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na ação sobrenatural de Deus. Quando nós vamos estudar a história da igreja, nós vamos perceber que não era somente nos tempos bíblicos que isso permaneceu. Não era somente na vida dos apóstolos ou no tempo da igreja primitiva. Aquilo que nós chamamos na história de igreja de patrística. O que é patrística? A primeira geração após os discípulos terem partido, os apóstolos terem morrido. Nós vamos encontrar relatos poderosos da manifestação de Deus. Orígenes, nome bonito, põe no seu filho aí. Foi um cristão por volta do ano 240. 240 após a morte e ressurreição do Senhor, ele escreveu o seguinte, em 240. Ainda hoje se conservam os traços daquele Espírito Santo que foi visto em forma de pomba. Os cristãos expulsam os demônios, curam diversas doenças e vêm também alguns acontecimentos futuros por vontade do Verbo. A igreja foi preparada por Deus para seguir queimando o fogo de Pentecostes até a volta gloriosa do Senhor. Eu vou repetir isso. A igreja foi preparada por Deus para seguir queimando o fogo de Pentecostes até a volta gloriosa do Senhor. E eu creio que Deus quer restaurar isso em mim e em você. A igreja dos nossos dias precisa parar de buscar estratégias de marketing para aderir adeptos. E a igreja dos nossos dias precisa voltar a dobrar os seus joelhos e clamar: que Deus visite, nos visite com poder, com glória e com autoridade. É tempo de nos prostarmos em oração para que a glória de Deus volte a se mover nas nossas reuniões. É tempo de voltarmos a crer que Deus pode mudar tudo. Ele pode restaurar casamentos, Ele pode salvar pecadores, Ele pode curar enfermos, Ele pode libertar oprimidos, porque o poder do Espírito está disponível à sua igreja. Deus está nos desafiando, igreja Sião, a um mergulho nas águas do Espírito. Deus está nos desafiando, igreja local, a deixarmos as águas rasas e começarmos a mergulhar numa vida profunda em Deus. Deus quer batizar a nossa congregação em um avivamento duradouro. Nós veremos vidas mudadas, nós veremos sinais e prodígios da glória de Deus como nunca antes. Se você não disser um amém, pode ir embora. Você crê? Nós veremos vidas mudadas. Estamos em um ponto de decisão. Esta igreja está em um ponto de decisão. Ou nós vamos buscar o poder de Deus, ou nós vamos sucumbir neste mundo. O que você quer? Eu não sei você, mas eu quero ver cumprida a oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. A igreja dos nossos dias precisa tirar a fumaça artificial dos cultos e voltar a queimar incenso real de oração para que Deus responda com poder. A igreja deste tempo precisa parar de esperar somente o próximo evento e precisa voltar a se curvar em arrependimento, clamando: faz de novo. Os primeiros discípulos não tinham ouro, mas eles tinham poder. Mas parece que a igreja do nosso tempo tem ouro, mas não tem poder. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pergunta é: os que os levava a crer dessa maneira, o que levava os primeiros discípulos a acreditar que Deus podia se mover, que Deus podia fazer milagres? Compreenda algo: a forma como você crê determina como você vive. Diga isso: a forma como eu creio determina como eu vivo. Isso significa que se eu tiver uma crença errada, eu vou viver de forma equivocada. Por isso, eu quero trazer, como eu disse no início, o fundamento bíblico para que você compreenda como a igreja deve se relacionar com o poder de Deus. Os primeiros cristãos tinham uma certeza absoluta: Deus se moveria quando eles se propusessem a orar e quando eles se propusessem a executar a missão de Deus. A pergunta é: por quê? Por que que os primeiros discípulos tinham uma convicção quase que imutável dentro de si, de que se eles orassem, se eles anunciassem o evangelho, Deus responderia com poder? E a resposta para mim está no título desta ministração: por causa do sinal do Messias. Para entender melhor, nós precisamos compreender um pouco do contexto. Quem era Jesus na visão dos judeus e, como consequente, para nós? Quando Adão e Eva caíram, Deus Pai fez uma promessa. Ele disse para Eva que nasceria dela alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, viria um descendente que executaria plenamente a vontade do Pai, desfazendo qualquer obra do inimigo. Essa promessa, então, vai queimar no coração de todo israelita, de todo o povo de Deus. Eles aguardavam aquilo que ficou conhecido como o Messias, o ungido de Deus. O Messias é aquele que foi profetizado por Deus Pai no jardim. Virá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Os profetas profetizaram a respeito dele, a lei profetizava a respeito dele, tanto que até hoje, se você vai em Israel e conversa com um judeu, eles, mesmo não crendo que Jesus é o Messias, eles aguardam a vinda do Messias. A palavra Messias significa ungido. Transliterado para o grego Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus, irmãos. Cristo é Messias em grego. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus Pai. Cristo, como eu disse, não é o sobrenome de Jesus, mas é a designação da verdade de que Jesus é o Messias prometido pelo Pai, que veio resgatar a humanidade. João Batista, então, primo de Jesus, é levantado para batizar no deserto. E a Bíblia vai dizer que Deus havia dado um sinal para ele. Deus Pai havia falado com João Batista qual seria o sinal do Messias. A Bíblia vai dizer então que João Batista, ao ver Jesus, ele tem convicção de que Jesus é o Messias. Mas a Bíblia diz que ele é preso. Salomé pede a cabeça dele. Ele vai para a prisão. E todo momento, querido, quando nós estamos frustrados, nós tendemos a duvidar do poder de Deus. Em todas as vezes que eu e você estamos com expectativas frustradas, nós tendemos a achar que Deus não vai mais fazer. João Batista, em que pese soubesse que Jesus era o Messias, ele estava assim, frustrado. Então entra no texto que nós começamos essa ministração, ele pede para os seus discípulos: vocês podem ir ver se esse Jesus é o mesmo, o Messias prometido. E algo me chama a atenção, querido, é que Jesus, ao ser questionado pelos discípulos de João Batista, poderia dizer: sim, eu sou. Mas a Bíblia diz que Jesus não faz isso. Quando os discípulos de João Batista vieram questionar para Jesus se ele era o Messias, a mando de João Batista, a Bíblia diz que Jesus cura um monte de enfermos. E ele diz assim: diga para João o que vocês ouviram de mim e o que vocês viram. Os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Por que que Jesus respondeu isso para os discípulos de João Batista? Por que que Jesus simplesmente não disse: sim, eu sou o Cristo de Deus, eu sou o Messias? Porque ele disse: diga para eles os sinais que vocês estão vendo. E eu creio que a resposta se encontra no chamado de João Batista. Em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque antes já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer como pomba e... Outra versão diz: e permanecer sobre ele. Preste atenção agora. Versículo seguinte: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires o descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que Deus visita João Batista e diz: existe um sinal que você vai encontrar quando, para que você saiba que ele é o Messias. Quando você vê o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele, esse sobre quem o Espírito desce e permanece é o Messias. Em outras palavras, esta é a marca distintiva. E aqui nós precisamos entender algo. Na antiga aliança, o Espírito Santo, ele vinha e visitava esporadicamente algumas classes de pessoas para que essas pessoas executassem a missão de Deus. Por exemplo, os reis. A Bíblia diz que quando Davi é ungido por Samuel, o Espírito se apodera dele. Nós vamos ver os profetas também profetizando debaixo de inspiração do Espírito, e às vezes os sacerdotes. Mas agora a marca do Messias é que o Espírito Santo não somente viria sobre ele e iria embora, não, o Espírito viria sobre ele, permaneceria sobre ele. Eu quero te lembrar algo. Existe uma coisa chamada período intertestamentário. Eu sei que pode parecer que essa palavra não está fazendo sentido para você, mas ela vai fazer até o final. Eu estou trazendo fundamento bíblico. O que é período intertestamentário? Entre Malaquias e o nascimento de Cristo, dizem os teólogos, houve 400 anos de silêncio. 400 anos em que Deus não usou um profeta, em que Deus não curou um enfermo, em que Deus não se moveu. 400 anos de silêncio. Quem é crente velho? Mais de 30 anos de conversão. Mais de 30? Quantos lembram que Bíblias antigas, muito antigas, entre Malaquias e Mateus, elas tinham 4 páginas em branco. Alguém lembra disso? Alguém levanta a mão, irmão, para não parecer que sou eu. Por que elas tinham 4 páginas em branco? Porque elas apontavam cada uma para 100 anos de silêncio que Deus fez. Quando Deus visita João Batista e manda ele batizar com água no deserto, ele dá qual seria o sinal do Messias. O que Deus Pai, que mandou João Batista batizar no deserto com água, estava dizendo é: quando você viu o Espírito Santo descer e permanecer, você vai saber que eu rompi o silêncio. E que a partir de agora, coisas extraordinárias vão acontecer. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que otorgou poder a Jesus para que ele operasse milagres. Entenda, na Trindade não é hierarquia, mas existe diferença de funcionalidade. O Espírito Santo ou o Espírito de Deus é aquele que otorga poder através... Perdão, otorgou poder a Cristo. Atos 10, 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que a Bíblia está dizendo é que o fato do Espírito Santo descer e permanecer sobre Jesus habilitava Jesus a curar enfermos, a expulsar demônios, habilitava Jesus a manifestar o poder de Deus. Então, o sinal do Messias é que aquele que seria o Cristo de Deus, depois de 400 anos de silêncio, seria ungido pelo Espírito Santo, e uma vez que ele fosse ungido pelo Espírito Santo, ele poderia operar sinais, operar milagres, operar maravilhas, transformar vidas. Só que o texto, como eu estou frisando até repetitivamente, diz que o Espírito Santo, ele viria e permaneceria. O que isso significa? Algumas coisas. Uma delas, eu já falei, é que o Espírito não somente viria e iria embora, Mas isso significa uma coisa poderosa. Se o fato de o Espírito permanecer sobre o Messias, distintivo do Messias, é que o Espírito desceria e permaneceria sobre ele, ou seja, ele seria portador do Espírito, como nós lemos em Atos, isso significa que o Messias também seria doador do Espírito. Conseguiu entender isso? Em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento. É João Batista falando de novo. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Preste atenção, João Batista está dizendo: eu não sou o Messias. Ele diz: eu não sou o Messias, porque eu só consigo batizar com água. Eu batizo os meus discípulos com água, e eles se tornam meus discípulos, batismo de arrependimento. Mas vem alguém depois de mim, que ele não só vai batizar com água, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Acho que você ainda não entendeu, mas eu vou tentar explicar melhor. A Bíblia está dizendo, então, que os discípulos de João Batista, eles seriam batizados com água para arrependimento. Então, qual era o sinal que distinguia os discípulos de João Batista? O batismo com água para arrependimento. Em outras palavras, aqueles que caminharam segundo o discipulado de João Batista, eles tinham essa marca distinguível. É isso? É isso. Mas os discípulos do Messias, eles não seriam somente batizados com água. Os discípulos do Messias seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, os discípulos do Messias são aqueles que são batizados pelo Espírito. E se os discípulos de João Batista tinham como marca o fato de serem batizados com água, agora os discípulos de Jesus, que é o Messias de Deus, seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, ainda não estou entendendo. Você é discípulo de João Batista ou de Jesus? Você é discípulo de? Isso significa que se você é um discípulo de Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo e com? O que permitia o Messias andar sobre a terra, curando enfermos, expulsando demônios e manifestando o poder de Deus? O fato de o Espírito Santo permanecer sobre ele. Os discípulos de João Batista poderiam até pregar arrependimento, mas eles não poderiam manifestar o poder sobrenatural de Deus, porque eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo e com fogo. Um discípulo é aquele que faz tudo o que o seu mestre faz. O Kevin aqui luta artes marciais. Aliás, orei por ele naquela luta. Misericórdia, irmão. Não sei se é de Deus isso. Não, estou brincando. O objetivo de quem luta artes marciais é se tornar parecido com um mestre. Sim? Então você o vai imitar em tudo. Os discípulos de João continuaram discípulos de João pregando arrependimento e batizando com água. Mas os discípulos do Cristo, do Messias de Deus, eles não vêm para batizar com água, eles vêm para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso significa que o que levava os primeiros cristãos a não ter dúvida de que quando eles orassem algo aconteceria, é porque eles tinham sido batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque essa é a marca dos discípulos de Jesus. Por isso, não havia dúvidas na mente e no coração deles de que eles poderiam manifestar o poder sobrenatural de Deus, porque eles eram discípulos daquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Isso significa algo muito interessante. Se o sinal... Meu Deus, voltou toda a minha mensagem, aleluia. Vou começar de novo. Isso significa que o sinal que distinguia o Cristo de Deus como Messias deve ser o mesmo sinal que distingue os discípulos do Messias. Isso significa que se eu vou viver uma fé plena, puramente racional, teologizada, mas que não manifesta o poder de Deus, eu estou vivendo uma fé aquém do Messias. Isso significa que toda vez que a igreja desce do nível do sobrenatural para o nível do natural, ela está desonrando o sinal do Messias. Isso significa que quando a minha fé é limitada pelas circunstâncias, é limitada pela minha racionalidade, eu estou desonrando o sinal do Messias. Quando Pedro e João, escuta, na Porta Formosa, olharam para aquele coxo e disseram: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Eles não tinham dúvidas do que aconteceria, porque eles tinham sido batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles eram discípulos do Messias, e assim como a unção do Espírito estava sobre Jesus por ser o Messias, esta mesma unção está sobre cada um que se diz discípulo de Jesus. Porque esse é o sinal do Messias. Volto à pergunta. O porquê nós não vemos isso se mover nos nossos dias? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa promessa se cumpre, irmãos. Atos capítulo 1, versículo 4. Vou pregar um pouco sentado, igual Jesus. Jesus pregava sentado, você não leu não? Vai procurar. Era o padrão da sinagoga. Jesus, como rabi, muitas vezes na sinagoga pregava sentado. Atos 1:4. E comendo com eles. Isso é uma bênção. Jesus só tem relato dele comendo, fazendo exercício. Não, brincadeira. Perdão, Senhor. Aí Jesus me responderia, mas eu andava 400 quilômetros por dia. Não. E comendo com eles... As maiores instruções que Jesus deu foi sentado com os discípulos às mesas, as mais importantes. Quer ver? Na última ceia, Jesus está comendo e fala do seu martírio e que seria traído. Sentados com ele na mesa. Mas esse é assunto para outra pregação. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes, porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, porque o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Espera aí, você não ama a Bíblia, não? Jesus visitou um carinha chamado João Batista, mandou ele batizar no deserto e disse: aquele sobre quem você viu o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o Messias. Os meus discípulos, eles vão ser batizados com águas. Os discípulos desse que vem, que é Jesus, eles serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus vem em Atos 1 e diz assim: olha, a gente está comendo aqui, dá só uma instrução antes de ir embora. Espere em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Quando que vocês vão ser revestidos de poder? Quando o Espírito Santo vier e descer sobre você. Que foi a mesma experiência que Jesus teve no seu batismo. Os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba. Você não entendeu ainda, né? Jesus está dizendo para os meus discípulos: eu faço igual. Quando alguém se rende a Cristo, Jesus derrama sobre ele o seu Espírito, e agora você pode fluir em poder. Você pode fluir em autoridade. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como o som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Alguns teólogos vão chamar essa experiência de Atos 2 de enchimento do Espírito. Eu prefiro concordar com Jesus. Jesus disse: esperem em Jerusalém, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois. E essa promessa se cumpre em Atos 2. Se Jesus chamou essa experiência de batismo com o Espírito Santo, eu não vou dar outro nome. Concordam? Nós devemos ter uma convicção. Você deve ter uma convicção dentro de você. Você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Você é discípulo de Cristo. Você tem poder, você tem autoridade, você tem unção. Você não precisa viver no nível do natural. As suas finanças não precisam ser naturais. Os seus negócios não precisam ser naturais. A sua família não precisa ser natural. Nada na sua vida precisa ser natural. Você é discípulo do Messias. Você é discípulo do ungido. E você também foi ungido por Ele. Quando a igreja de Jesus manifesta o poder de Deus, ela está dizendo: Jesus é o Messias de Deus. Quando um milagre acontece na igreja, é como se a igreja estivesse dizendo: Jesus é o ungido de Deus. Por isso, não crer ou não orar pela manifestação do poder de Deus, eu quero ser muito cuidadoso com isso, mas eu creio que dentro do que a palavra aponta, desonra a Deus. Uma fé natural desonra o Messias. Uma fé que não crê no poder de Deus, desonra o Messias. Uma fé somente no seu braço desonra o Messias. O poder de Deus se movendo na igreja é um sinal. Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o ungido de Deus, Jesus é o Messias de Deus. Por isso, uma igreja que transforma o evangelho somente numa filosofia bonita de vida, mas não manifesta o poder de Deus, precisa rever seu conceito. Amém? A fé cristã não é uma filosofia de vida. A igreja de Cristo na terra não é detentora de uma mensagem bonita. A igreja de Cristo na terra é portadora do poder sobrenatural de Deus. Um cristão que está cheio de conhecimento teológico, mas não tem convicção de que se orar a Deus vai operar milagres, não tem convicção de buscar o poder de Deus, precisa rever os seus conceitos. Porque quando nós, como nós já lemos, Orígenes em 240 disse que os cristãos continuam curando enfermos, continuam expulsando demônios, continuam manifestando o poder de Deus. Se como igreja nós queremos glorificar ao Senhor, nós precisamos buscar o poder de Deus. Nós precisamos ser ousados e orar até que o Espírito Santo venha sobre a nossa congregação. Nós precisamos orar para que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Vou falar algo aqui, pelo amor de Deus, não distorça o que eu vou falar. Glória a Deus pela medicina, amém? Glória a Deus pelos medicamentos, amém? Mas nós precisamos voltar a orar e crer que Deus pode curar. Nós precisamos voltar a crer. Irmãos, nós estamos tendo uma onda de pessoas neurologicamente atípicas. Nós temos que voltar a crer que se nós orarmos, Deus pode restaurar essas pessoas. Nós temos que crer que quando a igreja de Cristo ora, milagres podem acontecer. Diga comigo: o pastor não está mandando ninguém parar de tomar remédio. Mas eu estou dizendo, para você não pôr sua fé somente no medicamento, para você pôr sua fé no poder de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos dar um grande mergulho como igreja, irmãos. Nós precisamos voltar a crer. Sabe qual é o nosso problema? Nós oramos 10 dias, quando muito, e achamos que Deus não respondeu, Ele não quis, e nós desistimos. Nós oramos e fazemos um jejum meia boca de meio dia e achamos que já é o suficiente. Nós oramos um pouquinho e achamos que já está resolvido. Não está. Ore até os céus responderem. Você não entendeu errado. Ore até os céus responderem. John Wesley disse: importune o trono da graça até que ele responda com poder e glória. Mas é muito fácil ter uma fé racional. É muito fácil fazer que 2 mais 2 é 4. Na matemática de Deus, 2 mais 2 pode ser 20, 2 mais 2 pode ser 10, 2 mais 2 pode ser 1000, 2 mais 2 pode ser quanto Ele quiser que seja, porque Ele é Deus. Mas para que Deus quer manifestar o seu poder? E essa pergunta, o poder de Deus é para abençoar os outros. Nós lemos que Jesus, cheio do Espírito Santo, curava enfermos e fazia o bem. Diga: eu não sou cheio do Espírito Santo. Diga: eu não sou cheio do Espírito. Para dizer: que legal, eu estou cheio do Espírito. Eu sou cheio do Espírito para manifestar o poder de Deus. Você é um depósito do poder de Deus para o outro. Se nós, como igreja, queremos ver o poder de Deus se movendo com intensidade no nosso meio, nós precisamos buscar o poder de Deus com a motivação de sermos bênção na vida do outro. Por isso, o poder de Deus precisa ser batizado em um coração que ama. Jesus, através de Pedro e João, não curou aquele enfermo para dizer, legal, mais um. É porque havia uma dor na alma daquele enfermo. Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus curava movido de íntima compaixão. Às vezes, querido, nós queremos ver o poder de Deus para dizer mais um. Que legal, na nossa igreja tem cura. Não. Nós temos que ver o poder de Deus porque a dor do outro tem que ser a nossa dor. Porque eu não posso olhar alguém que está sofrendo de câncer e não orar dizendo, Deus, olha que sofrimento, tu és o Deus que pode curar. Segundo lugar, o poder de Deus vem para vencermos a nós mesmos. Doeu aí? Quem não reconhece que todo dia precisa mudar / o poder de Deus na sua vida, quem não compreende que precisa todos os dias ser transformados, não conseguirá manifestar o poder de Deus, porque somente os odres novos podem manifestar vinho novo. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é acompanhado de fogo. O fogo vem para queimar a palha, o fogo vem para purificar o pecado, o fogo vem para mudar sua vida, o fogo vem para purificar o ouro, o fogo vem para te santificar. Não dá, irmão, alguém dizer que é cheio do Espírito Santo e viver nos mesmos pecados sempre. O Espírito é aquele que santifica. Escute, eu vou ler uma frase de Jonathan Edwards. Diz assim, a pessoa não deseja mais graça e santidade, especialmente se teve experiências impressionantes. Não vive para Deus e Cristo no presente, mas vive na dependência de sua conversão no passado. O verdadeiro cristão é totalmente diferente. Ele está constantemente procurando a Deus. Deixa Deus te forjar, irmão. Deixa Deus te quebrar, irmão. Deixa Deus te forjar, irmão. Deixa Deus tocar onde dói, irmão. Deixa Deus tocar onde precisa, irmão. Deixa Deus tirar o pecado. Deixa Deus tirar a muleta. Deixa Deus te tocar. O poder de Deus se manifesta para vencermos a nós mesmos. Terceiro, o poder de Deus se manifesta para vencer a Satanás. Ninguém pode parar um crente cheio do Espírito Santo. Ninguém. Por isso a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, desfazia as obras do diabo. Não tem poder no inferno que possa deter um crente cheio do Espírito Santo. Não há estratégia maquinada por Satanás que possa paralisar um crente cheio do poder do Espírito Santo. Não tem. Não tem. Em último lugar, põe aí para mim Romanos 8:11. O poder de Deus, ele se manifesta para vencer a última barreira, a morte. Romanos 8:11 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se eu fui batizado no Espírito Santo, como meu mestre foi, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vai me ressuscitar naquele dia. Por isso, o verdadeiro cristão, batizado e cheio do Espírito, não tem medo da morte. Porque ele sabe que o que Deus fará. Eu quis trazer esta noite um fundamento bíblico para te desafiar a crer. Eu quis trazer esta noite um fundamento da palavra para te desafiar a buscar. Entenda, não é opcional aos discípulos do Messias crer e manifestar o poder de Deus. Não é opcional. Não pode ser. Não é opcional você, pelo poder do Senhor Jesus, operar maravilhas. Não é opcional. Se o sinal do Messias é o revestimento de poder, o sinal dos discípulos do Messias é o mesmo revestimento de poder. Você precisa buscar o poder de Deus para a sua vida de trabalho, irmão. Você precisa buscar o poder de Deus para a conversão dos seus familiares. Você precisa buscar o poder de Deus para o seu ministério. Você precisa buscar o poder de Deus para vencer os seus pecados. Você precisa buscar o poder de Deus para proclamar o Evangelho. Você precisa buscar o poder de Deus para que a glória de Deus seja manifesta. Você precisa buscar o poder de Deus. Por isso, ninguém será cheio de Deus vivendo uma vida cristã automatizada pela religião. Ninguém. Ninguém glorificará o Messias cheio dos conceitos religiosos. Os discípulos do Senhor, a igreja primitiva, viviam em constante busca por Deus e por isso eles viviam debaixo de uma constante expectativa de viver milagres. Deus está nos chamando essa noite. Você consegue crer? Você consegue crer? Pare de procurar respostas racionais e comece a buscar o poder de Deus.